Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lover! Quem não está acostumado, né? Quem, quando pensa no podcast, já não pensa nessa introdução. Pois é, aconteceu sem querer e aqui estamos. Toda vez agora é isso. Estamos aqui com mais um EBBcast. Hoje estou eu e a maravilhosa Winnie Fernandes, diretamente do México. Suzy não conseguiu gravar, tá tudo bem, a gente se multiplica.
Onde a Suzy está nesse momento? Onde? Na casa dela, mas em férias, né? Esse é um detalhe importante. Suzy também tem férias.
Exatamente, tem o direito a férias, seja do EBB ou do trabalho dela, né? Bastante justo. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que eu conheço bastante tempo aí do mercado. Acho que desde que eu tô nesse mercado, praticamente conheço a maravilhosa também, Ana Paula Prado, Country Manager do InfoJobs. É só o que eu vou falar dela, porque eu quero que ela se apresente aqui. Ana, seja bem-vinda.
Caio, obrigada. Obrigada, Winnie. Incrível estar aqui com vocês. Você já denuncia idade, né? Porque assim, quando você fala que você já lembra de mim assim do mercado longa data, já denunciou aí os anos que eu trabalho dentro desse mercado de recrutamento, seleção, job board, enfim, tá? Mas muito obrigada por estar aqui hoje. Vocês são parceiros de longa data para o InfoJobs, tá? Contribuem muito para o mercado de employer branding. Parabéns, está sendo muito bacana ver todo esse projeto de vocês decolar e ver a paixão de vocês pelo employer branding sendo concretizada, né, através do Employer Branding Brasil. Então, muito bacana, parabéns aí pelo projeto. Falando um pouquinho de mim, né, da minha história, você já deu um spoiler que tem aí alguns anos, mas é exatamente isso, são 20 anos trabalhando em recrutamento e seleção. Eu falo que eu trabalho em RH desde sempre, e eu não escolhi isso. Eu acho que eu fui escolhida, porque eu encontrei o RH dentro da minha primeira faculdade, que foi a faculdade de psicologia. Não imaginava que eu ia encontrar o RH lá, mas fui, acabei estagiando em recrutamento e seleção, e cá estou desde então, né? Depois de estágio, eu passei a trabalhar num job board. Participei de toda essa transição, né? Naquele momento a gente falava que, poxa, era tudo papel. Eu passei por esse momento de transformação, e essa transformação acontece até agora, né? E isso é super bacana. Tudo mudou muito desde então. Antes, os filtros, os questionários, os testes comportamentais, todos eles já existiam, né? E, poxa, eram novidades, e eu fui percebendo isso, mas hoje a gente tem contribuição de inteligência artificial, por exemplo, né? Antes, as fases online do processo seletivo, elas eram super importantes, continuam sendo, mas hoje as candidaturas são automáticas. Antes a gente falava sobre banco de dados de candidatos, né? E era super legal você ter um banco de dados seu de candidatos, enfim. Agora a gente tem uma lei geral de produção de dados e que isso tem que ser tomado, putz, um baita cuidado. E além de tudo, você tem uma preocupação, né? Esse banco de dados de candidatos, ele está conectado realmente com a minha marca? São pessoas que querem trabalhar comigo e assim por diante, né? Então, entrevista online, entrevista presencial, toda essa transformação, eu participei ativamente de todas elas e foi muito bacana. E também vi o surgimento, né? Vi aí como o conceito employer branding passou a aparecer, né, no nosso país, e cá estamos, tá certo? Então, fiz uma apresentação aí, só mostrando um pouquinho de como é que tudo aconteceu. Hoje eu sou country manager do InfoJobs, tá? A minha responsabilidade aqui e a responsabilidade do InfoJobs como negócio é fazer com que as pessoas consigam o emprego dos seus sonhos e as empresas encontrarem os candidatos ideais com as soluções digitais e inovadoras.
Aí tá a apresentação. E quando eu trouxe, não é da idade, né, mas quando a gente se conhece, era muito mais exatamente para dar a devida importância, o devido respeito à sua história, né? Então, eu também, estamos no mesmo barco, né? Bastante tempo aí. influenciando esse mercado. A gente sabe as mudanças, acompanhando, sabemos que não é fácil. Mas enfim, InfoJobs é o site, né, o job board mais acessado do Brasil. Conta um pouco mais do site, da audiência, um pouco dessa transformação que você falou, né? Não só pela LGPD, mas enfim, o que tem de... onde você estava, de repente, onde estamos e onde queremos chegar com o InfoJobs.
Legal, Caio. Bom, é exatamente isso. Hoje o InfoJobs é o site mais acessado. Hoje nós somos o job board com mais visitas, usuários únicos, páginas vistas e tempo de acesso ao site. Esses são todos KPIs muito importantes, né? Quando a gente fala de um portal, quando a gente fala de um site, né? São dados bastante relevantes. Para vocês terem uma ideia, no mês passado foram aproximadamente 7 milhões de usuários únicos e mais de 20 milhões de visitas. Então é muita coisa. Bom, onde estamos? O InfoJobs ele está há mais de 16 anos no mercado. Ele é um site bastante consolidado. Como eu disse antes, o nosso propósito é realizar um match entre candidatos e empresas. Tá? Hoje são aproximadamente 18 mil empresas que anunciam as suas vagas no InfoJobs. Isso já nos traz bastante credibilidade.
Eu não te conheço pessoalmente, mas que energia incrível, assim. Que bom ouvir você. Parece que estamos juntas na mesma sala, batendo um papo. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar sentindo o mesmo. Obrigada aí, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. E para quem está nos ouvindo, aproveitando, já curte nosso podcast, isso é super importante. Compartilhem também, né? Não é pedir demais. Antes eu escutava podcasts, via aí os canais de YouTube fazendo essa solicitação e agora eu vejo o quanto é importante. Então, vocês que estão nos ouvindo agora, nos ajudem aí também. Mas, bom, voltando. Ana, assim, você contou um pouquinho, né, de toda a transformação que teve aí no mercado, tudo que você acompanhou ao longo da sua carreira. Como que você enxerga, né, o mercado de Employer Branding no Brasil, a evolução ao longo destes anos à frente do InfoJobs?
Winnie, você está certa. Energia não falta, tá? É até algo que a gente tem que aqui controlar um pouquinho. Mas vamos lá. Pô, falar de Employer Branding com vocês é uma baita responsabilidade, né? Vocês são os experts aí no assunto. Mas eu vou começar dizendo, eu gosto muito desse tema. Há 2 anos atrás, eu fiz um curso de Employer Branding. Eu tenho esse perfil, assim, quando eu é um tema novo, um tema que, poxa, faz sentido, eu busco sempre bastante conhecimento para eu me sentir segura em explicar isso para a galera que trabalha, né, para conseguir colocar isso para o mercado, enfim. Então, eu fui fazer um curso. E foi incrível entender todos os mecanismos e também entender o conceito, né? Hoje, eu penso o seguinte, eu acho que eu aprendi no curso, mas eu vi que o mercado foi se aprimorando, eu acho que todos foram aprendendo muito mais. Naquele momento, até o curso não sabia muito bem como é que esse conceito iria se aplicar, eu acho que o mercado não estava tão preparado, enfim, né, muitas coisas aconteceram. Então, eu acho que, como é que nós estamos? Eu acho que nós ainda estamos engatinhando, né, quanto ao tema. Existem empresas, na verdade, que estão engatinhando e outras empresas que estão despontando com ações, conduções, análise, transformações incríveis, tá? Como qualquer conceito novo, como qualquer coisa nova, eu acho que, poxa, o engatinhar é o primeiro passo, né? Então, é uma transformação e isso faz parte. E é incrível, né? O incrível dessa transformação, a parte bacana dessa transformação é que você tem um conceito de marca, né? Levando para como marca empregadora, e a pessoa, né, o ser humano está no centro, como fator principal. Então, você está preocupado em como é que ele vai receber aquela mensagem, como é que ele vai conectar, como é que ele vai ser motivado, se ele está linkado com aquilo ou não. Então, acho que tem muitas coisas positivas nessa transformação, né? Então, estamos ainda começando, tem muito pela frente, eu acho que alguns já estão um pouco mais avançados, eu acho que a reputação da marca empregadora, ela está em evidência cada vez mais, ainda mais agora durante pandemia, eu acho que muitas marcas estão sendo testadas, né? Quantas marcas, né? Quantas empresas trabalharam super bem sua marca empregadora, planejaram, né, diversas ações, enfim, né, diversas ações consistentes e tiveram que ter decisões, tiveram que tomar decisões muito difíceis durante a pandemia. E, poxa, como é que foi repensar tudo isso, né? Como é que foi repensar quais seriam os impactos que ocasionariam dentro das marcas, enfim. Então, eu acho que é legal ver que as pessoas estão cada vez entendendo mais que employer branding não é só o fazer a festa, o mostrar o que acontece dentro da minha empresa. Eu acho que isso faz parte, mas não é só isso, né? Não é só marketing ou não é só discurso. É uma estratégia, e é uma estratégia que tem que ser consistente com a marca e tem que ser consistente com o público que ela se relaciona. Então, acho que é um processo, está evoluindo, e super bacana que isso vem evoluindo e já dá para ver o resultado de muitas empresas e resultados incríveis.
De acordo, acho que é isso aí. Tijolinho por tijolinho, Suzy, Winnie e eu, a gente tem orgulho e felicidade em contribuir, né? Como você falou do Employer Brand Brasil, é responsabilidade por um lado e por outro, muita alegria de realmente a gente, em podcast, enfim, cursos, conteúdos, a gente poder apoiar o mercado. Estamos aqui, né? Já completamos 2 anos, parece que foi ontem, e teremos 2, 4, 8, 20 pela frente aí, nos consolidando cada vez mais como essa fonte, né, de conteúdo para as pessoas e empresas realmente fazerem um employer branding como ele deve ser. E falando em employer branding, né, você fala que é responsabilidade de falar com a gente, mas olha só, vocês têm um prêmio, o prêmio Best Workplaces, que é o reconhecimento, né, de uma marca empregadora. Conta um pouco mais desse prêmio, né? Como que vocês elegem essas empresas, qual que é o processo? Conta pra gente.
Vou contar sim. Então, eu vou contar sobre a origem do prêmio, que eu acho que ela contextualiza, né, bastante os critérios, enfim. Mas há 4 anos atrás, nós percebemos que os candidatos, eles passaram a buscar informações além do descritivo de vagas. Né? Além dos descritivos ali que, poxa, eu quero pessoas nessa função XPTO, que tenham experiência WXZ, enfim, eles queriam saber como é que é trabalhar dentro dessas empresas, né? E isso veio muito junto ali com uma tendência de você buscar e de você compartilhar as suas experiências pessoais e profissionais, tá? Esse, então, foi o primeiro passo. Nós passamos a coletar as informações de pessoas, né, de profissionais dentro das empresas, então passamos a coletar reviews e também avaliações, e nós passamos a compartilhar isso com os candidatos que queriam essas informações, mas também compartilhamos com as empresas. Tá? É óbvio que para as empresas nós fazemos isso de forma confidencial, mas ambos ganharam muito com esse passo do InfoJobs. Para vocês entenderem, eles avaliam hoje, né? Em primeiro lugar, eles fazem uma avaliação geral da experiência que eles tiveram, eles também falam sobre o ambiente de trabalho, pontuam o ambiente de trabalho, pontuam salário e benefícios, pontuam a diretoria, o CEO, pontuam a oportunidade dentro daquela empresa, né? Oportunidade de carreira, e também eles dizem se a empresa ela é recomendada ou não, né? Na prática, como é que ele avalia? Quando ele cadastra um currículo, né, quando ele vem cadastrando ali um currículo no InfoJobs, um perfil dentro do InfoJobs, ele coloca qual é a experiência que ele tem, né? Então isso faz parte de um cadastramento de currículo. Então na hora que ele coloca a experiência, ele coloca o nome da empresa, vamos supor, ele coloca ali InfoJobs, na hora ele já é sugerido para ele fazer, ele já é convidado a fazer uma avaliação daquela empresa que fez parte da trajetória dele profissional, tá? De forma espontânea. E daí, com 5 avaliações, então 5 pessoas avaliaram o InfoJobs, automaticamente nós criamos uma página e nós passamos a divulgar essas informações para os candidatos, tá? E daí elas acabam ficando disponíveis. Poxa, daí fomos coletando, né, essas informações e surgiu o prêmio. Bom, para falar sobre critério de prêmio, né, são dados coletados durante 1 ano. Nós olhamos as empresas com mais de 170 avaliações, pelo menos durante esse período, com uma nota superior a 4. Nós consideramos desconsideramos instituições públicas, empresas do sistema S, e também olhamos para casos que não são aplicáveis, né? Então, por exemplo, se ele coloca que ele tem uma experiência naquela empresa como consultório médico ou como escritório de contabilidade, tudo isso nós desconsideramos porque a gente sabe que não faz parte do quadro de colaboradores dentro daquela empresa, né? Não faz parte do employer branding, apesar de ser um parceiro quanto à marca, né? Mas nós não levamos isso em consideração, tá? Depois disso, ficam dentro desse critério as melhores empresas pontuadas, e daí nós passamos essas empresas melhores pontuadas e dividimos por segmentos. E são vários segmentos: indústrias e bens de consumo, varejo, hotéis, restaurantes e entretenimento, recursos humanos, hospitais e farmacêuticas, bancos, seguradoras e consultorias, telemarketing e BPO, tecnologia e telecom e educação. Ah, então esses setores, cada uma delas, a gente tem top 5 em cada um desses setores. E também, depois disso tudo, né, pegando quais são as 5 empresas mais bem avaliadas de todos esses setores, nós pegamos quais são os 5 CEOs mais bem avaliados de todo esse, de todas as empresas bem avaliadas, tá? Que são, na verdade, as empresas que têm a maior aprovação de diretoria. O que eu acho que é o diferencial desse prêmio, tá? Eu acredito que esteja no mecanismo de confiabilidade. Nesse ano, nós já estamos realizando o prêmio pela terceira vez, né? São 50 empresas premiadas, e ele é feito com base em mais de 8 milhões de avaliações que são reais e espontâneas, de funcionários e de ex-funcionários que passaram pela organização. Quando a gente faz um comparativo com outras avaliações de mercado, outro diferencial é que do InfoJobs é que as avaliações, elas são feitas no momento neutro daquela pessoa, né? Ele está fazendo uma avaliação no momento que ele está concentrado em cadastrar um currículo, em cadastrar um perfil ou para buscar alguma informação. Tá? Então, eu acho que isso é super positivo, né? É um momento ali que ele está bastante consciente e ele não está num momento crítico, no momento em que ele quer colocar alguma insatisfação específica, enfim. Tá? Então, é isso, é assim que nós formamos o prêmio e é assim que nós usamos os critérios para premiar essas 50 empresas melhor avaliadas durante o último ano.
Nossa, que interessante e importante entender um pouco da história, né, de como tudo isso foi construído. E a gente sabe que os prêmios, eles não necessariamente fazem, eles não fazem, né, parte aí de uma estratégia de employer branding, mas eu acho que as avaliações, elas são muito importantes e as empresas, né, elas deveriam estar mais próximas e de olho para ver tudo o que está acontecendo, né? E como que ela pode gerenciar ainda mais a sua marca nesses espaços. E o que eu percebo bastante também, eu acho que você que vivencia isso, né, todos os dias, pode trazer ainda mais informações, é que muitas das empresas meio que elas estão ali abandonadas, né? Com informações desatualizadas, com vários comentários, sem nenhuma resposta. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? E como que as empresas poderiam ter esses espaços na sua estratégia mesmo, sabe, de employer branding.
Willi, concordo 100% com você, né? Eu acho que prêmio não tem que fazer parte de nenhuma estratégia, né? Eu acho que prêmio é consequência, né? Prêmio é uma consequência, e uma consequência de muitas ações, de narrativas consistentes da marca, né? E o prêmio, ele vem para validar as ações praticadas pela empresa, e eles servem, né, linkando aí com a sua pergunta, eles servem como termômetro para que as empresas possam avaliar as suas ações e traçar novas estratégias para atração, para retenção de talentos, levando em conta as informações importantes e reais, sempre, né? Se a empresa ela foi premiada, nós acreditamos que se a empresa foi premiada, ela significa que ela foi citada, né? Não acreditamos, não é fato, né? Então, se a empresa ela foi premiada, ela foi citada e ela foi muito bem pontuada, e isso é muito bacana. Tá? O que você trouxe, Winnie, é muito recorrente, né? Eu acho que As avaliações, o que as pessoas que trabalharam já com você ou que trabalham com você, são informações super pertinentes para o seu dia a dia, né? Para a sua estratégia de employer branding. Então, é muito bacana que você mantenha todas as páginas que estão relacionadas com a sua empresa, em primeiro lugar, mapeadas, né? Então, eu tenho que fazer um mapeamento de onde é que eu estou sendo citado. E, em segundo lugar, é bacana, depois do mapeamento, é bacana eu ter uma estratégia para cada um desses canais, porque eu tenho que entender qual que é o público que vai até esse canal, o que ele encontra quando ele chega nesse canal e o que eu quero que ele encontre, né? Porque eu tenho comentários ali, muitas vezes, que sejam positivos ou negativos, eu não tenho nenhuma interação da empresa, né? Como é que eu posso fazer, como é que eu posso me programar para que eu tenha essa interação com essas pessoas? E isso é super bacana, porque é isso que as pessoas que estão buscando, né, referências relacionadas àquela empresa, elas estão interessadas em saber como é que é trabalhar nessa empresa, mas de quebra ela também entende como é que essa empresa lida com essas informações, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, pensar em como usar isso para uma estratégia de employer branding, e é claro que esse é um dos vários pontos, tá? Isso é um dos vários pontos que fazem parte, mas eu acredito que isso seja o termômetro. E isso é o termômetro para todas as ações, para todas essas outras partes. E eu acho que isso interfere e isso influencia em decisões de candidatos, decisões de pessoas que têm contato com a sua marca. E por isso que é tão importante dar atenção. Eu acho que uma premiação como essa, né, voltando, uma premiação como essa, ela favorece, né, não só a premiação, mas ações como essas, elas favorecem a transparência para ambas as pontas, né? E isso é super importante, porque hoje as empresas elas buscam profissionais ideais e não somente um volume absurdo de pessoas inscritas. Assim como os candidatos, eles buscam saber mais sobre as empresas, eles querem saber sobre o propósito, eles querem saber sobre o clima, eles querem saber como é que trabalha lá, eles querem ver, muitas vezes, como é que é esse dia a dia, né? Então, mantenham as páginas ali mapeadas, atualizadas, que eu acho que isso faz bastante diferença para você encontrar, né? Eu acho que acaba sendo um dos veículos para encontrar a pessoa que dá match com a sua organização. Porque não existe profissional bom nem profissional ruim, assim como não existe empresa boa nem empresa ruim. O que existe é sempre a empresa certa para a pessoa certa, né? Na hora certa, muitas vezes. Então, manter tudo atualizado. Eu acho que contribui para você ter um match correto.
Tá vendo, pessoal? Temos que se mexer, não dá para ficar parado, né? Até porque a gente tem uma frase, que é brand or be branded. Então, se você não construir a sua marca empregadora, alguém está fazendo por você. Então, vamos aí se mexer na cadeira e, né, vamos começar a ver as plataformas, ver o que, que tem de informação disponível e vamos começar. De novo, precisa de criatividade e boa vontade. Depois você vai atrás de dinheiro, recursos, sempre fica mais legal, mais colorido, né? Mas o importante é começar de alguma maneira. Ana Paula Prado, agora a pergunta nessa aqui, precisa até criar um momento para a pergunta capciosa do nosso EBBcast aqui. Como você avalia o InfoJobs como best workplace? Né? Quais são as iniciativas que vocês têm, pensando em marca empregadora do InfoJobs?
Vamos lá. Bom, Caio, a gente trabalha bastante para manter os colaboradores satisfeitos, tá? Mas eu tenho que ser muito sincera e dizer que nós estamos num processo, nós estamos melhorando muito toda essa questão, tá? Nós sabemos que ter uma marca empregadora vai além da pipoca sexta-feira, do presente de aniversário, do post do LinkedIn, tudo isso nós fazemos, mas nós sabemos que não são só essas ações que vão fazer com que a gente seja um best workplace. É. O que nós fazemos é que nós somos todos drivados aqui pelos nossos valores e pelo nosso propósito. É. Como valores nós temos ética, positivismo, integridade, transparência, engajamento, valorização e inovação. E nós temos que respirar todos eles. Além disso, nós somos uma empresa de tecnologia. Nós não somos uma startup, mas nós mudamos muito. Né? Então aqui é tudo muito rápido, e algumas coisas acontecem na velocidade que nós gostaríamos e outras nem tanto. Então, praticar esses valores faz bastante sentido e é essencial. Uma outra coisa que nós trazemos muito, né, para dentro de casa é viver o propósito. A nossa responsabilidade dentro do nosso propósito, ela é muito grande. Nós ajudamos as pessoas a encontrarem empregos, né? E nós ajudamos as empresas a encontrarem pessoas para ocuparem determinados postos, enfim, de trabalho. Então, é algo que você tem que ter atenção. Então, é uma responsabilidade grande e isso nós temos como ponto principal. Todos aqui devem respirar isso e nós trabalhamos bastante para que todos eles tenham. Poxa, além disso, nós estamos coletando nossos EVPs, né? Nós estamos no momento de coleta ainda. Estamos estruturando também um plano de carreira. Esse ano foi o ano que nós mais tivemos treinamento, nós tivemos ações de integração, nós tivemos ações de relacionamento, nós estamos estimulando feedbacks, né? Pode parecer, poxa, que básico, mas é como eu disse, é um processo, né? E dentro desse processo a gente tem que dar, putz, tem que ficar feliz com cada avanço, com cada passo, né? E as iniciativas, elas devem ser constantes. O que nós precisamos sempre é monitorar essas iniciativas, adaptar as iniciativas, e a intenção é que nós sejamos sempre consistentes como marca. E também fazer com que esses nossos colaboradores eles sejam apaixonados pelo InfoJobs, tá, Caio? É o que você disse, cara. Tem que ter um pouquinho ali de boa vontade. Eu acho que é esse o ponto. Nós estamos num momento de transformação. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos ter uma marca empregadora bastante potente. E eu vejo que estamos no caminho.
Excelente, Ana. É isso aí. Tá vendo só? Você estava com medo de falar com os especialistas de Employer Brand. A gente compartilha de muita coisa, né? Muita visão. Um pouco da experiência que eu falei lá no começo. Tá vendo só? Como faz sentido? Bom, agora aquele momento tradicional nosso EBBcast. É o nosso bate-bola. Certo, Winnie?
Certo! Bora pro bate-bola. Ana, dica de leitura.
É um bate-bola, assim, vamos lá, é cortar. A coragem de ser imperfeito, da Brené Brown.
Ah, ele é maravilhoso.
Não é?
É incrível, né? Ter coragem é se permitir estar vulnerável. Eu acho que isso é sentido para mim.
Muito, muito. Eu acho que tem essa questão, assim, eu acho que conversa com a gente, né? Eu falei, conversa comigo e eu acredito de verdade que conversa com a maioria das pessoas. É muito bacana, assim, incrível. É incrível que a gente que a felicidade, muitas vezes, ela tá na vulnerabilidade, né? A gente não imagina, porque nós somos criados para não sermos vulneráveis, né? Para não aceitar o erro, enfim. Poxa, é incrível, assim, é muito bacana. Além do livro, tem a palestra. Eu acho que o que me motivou a ler o livro, na verdade, foi o TED dela, que está disponível no Netflix e aborda o mesmo tema. Eu acho incrível, é imperdível esse livro.
Recomendo também. Pessoa que te inspira?
Vamos lá, eu estou apaixonada nesse momento pela Michelle Obama. Por que que nesse momento? Bom, na verdade, faz um ano que eu li o livro dela e eu pirei, eu achei incrível. Toda a trajetória dela. Acho que a gente nunca pensou, né? Não sei, eu pelo menos nunca tinha pensado, né? Eu sempre vi o Obama e, poxa, como é que é a figura da Michelle dentro de toda essa realidade? Eu acho que o que ela trouxe... É incrível ver o que acontece nos bastidores, mas eu acho que a forma como ela, né, construiu, como eles lidam com... E tá conectado com o que nós falamos aqui, como eles construíram o branding Obama... E como ela é consistente, como ela está preocupada em desempenhar bem o papel dela como mulher, como mãe, como profissional, como alguém que fala e que não só fala sobre representatividade, mas como alguém que representa para muitas pessoas, como ela fala sobre carreira, como ela fala sobre oportunidade, como ela fala sobre escolhas, enfim, eu estou no momento em love aí, é uma pessoa que me inspira, eu acho ela uma mulher incrível, uma figura incrível.
Empresa que você tem como referência?
São muitas, tá? Mas aqui eu trouxe empresas que... Employer Branding. Mas uma que tem referência para mim de processos é a Salesforce, tá? Eu sou RH desde sempre, mas como eu passei no segundo ano, né, de experiência, eu passei a trabalhar num job board, eu passei a ser muito comercial, então eu sou de vendas também, né, eu sou RH/vendas. E a prática do Salesforce me encanta bastante. Eu acho que a cultura deles é muito forte e eu acho incrível ver como eles conseguem trazer essa cultura deles para todos os negócios de todo mundo, como eles são cuidadosos em ter esse desdobramento, né? Então, um funcionário Brasil é muito parecido com um funcionário dos Estados Unidos e assim por diante. Então, me encanta bastante. Eu fui visitar o escritório deles e, assim, eles têm que ter o mesmo estilo. Putz, mas daí você pensa, não, isso é um detalhe. Mas não, faz sentido, né? Eles têm toda uma matriz que deve ser seguida para que todos tenham a mesma experiência. Eu acho incrível. Enfim, PepsiCo também está na minha lista. Eles estão fazendo muitas coisas legais. Inclusive, eu assisti uma apresentação da pessoa de Employer Branding dentro do evento de vocês, do Employer Branding Brasil. E eu achei muito legal mesmo. Eles estão trabalhando consistência de marca, e eu acho que marcas grandes como PepsiCo, né, que fala com grande público, eu acho que o desafio deve ser maior ainda, né? Eu fico imaginando, porque você tem que trabalhar em employer branding em todos, né, os níveis hierárquicos, e deve ser um desafio gigantesco, mas para mim é uma referência. E acho que eles estão fazendo super bem todas as ações que eu tenho visto ultimamente. O link entre marketing, employer branding tem feito bastante sentido, eu acho bacana. E eu não poderia deixar de citar Magazine Luiza, que depois dessa semana, eu acho que essa semana eles quebraram todos os padrões, e o buzz foi incrível da ação que eles fizeram, não só buzz, mas quão consistentes eles foram com a ação que eles estão executando, quão bom está o plano deles referente a isso, e sem contar que, putz, foi, assim, um passo super importante para todos, né? Foi um passo, uma exposição super importante para todas as empresas, com um tema que, né, temos que falar sobre isso. Então, coloco aí Magazine Luiza também dentro da minha lista. Que deveria ser uma, né? Mas eu já coloquei três. Desculpa, Winnie, Caio.
Tá valendo.
Que bom, né? Mas é muito bom ver que tem várias empresas, né, se tornando referência em marca empregadora também. Então, acho que a gente está caminhando para um cenário bem positivo. E é nenhuma palavra ou frase porque uma pessoa deveria trabalhar no InfoJobs hoje.
Porque aqui ela mudaria vidas, literalmente.
Uau, muito bom. E para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
Esse não estava no roteiro, vamos lá. Mas eu acho que é melhor você ter antes, daí está muito linkado com o livro da Brené Brown, mas antes o bom do que o perfeito. Ah, então, eu acho que employer branding é isso, é o primeiro passo, né? A gente tem que começar a fazer. Eu acho que você tem que começar a fazer. Depois, o Caio disse muito bem, depois você vai pensar em recurso, no colorido, barará, barará, mas começa. Então, antes o bom do que o perfeito, porque, né, muitas vezes a gente deixa de fazer o bom porque está buscando o perfeito e não tem nada, né? Então, é isso. Não sei se essa frase nem está correta, mas é o que eu me lembro aí dessa mensagem.
Não, mas acho que faz muito sentido, né? É um pouco do melhor feito do que perfeito.
É também. Isso mesmo. E aí, ó, você já me ajudou. É isso. A minha memória é horrível. Mas é isso.
Não, legal. É isso, assim, tem que começar, porque muitas vezes a gente, né, tem vários sabotadores achando que a gente não tá, não é bom o suficiente, o momento não é o ideal, e a gente vai colocando vários empecilhos, tipo, meu, começa, sabe? É, assim, todas as histórias que eu conheço, de alguém que fez a primeira palestra, da pessoa escreveu um livro, qualquer coisa nesse sentido, foi tipo, nossa, nunca fiz isso antes, né? Mas ok, né? Eu não me sentia preparada, mas eu fui lá e fiz. Porque daí você busca conhecimento, você vai se conectando com outras pessoas, tudo vai acontecendo, mas enquanto você tá na sua zona de conforto, nada acontece, então...
Exatamente.
Só começa, né? Eu acho que essa é a principal lição, até mesmo para employer branding. Ana, o papo foi ótimo, muito obrigada.
Calma.
Como que as pessoas te encontram no LinkedIn?
Isso, Que susto! Eu falei, pelo amor de Deus, as pessoas querem saber mais. Elas querem saber quantos anos a Ana trabalha, porque eu dei um spoiler aqui.
Ah, Caio!
Elas vão achar no seu LinkedIn.
É, vão saber de tudo. Ana Paula Prado, só isso, né? Então, eu tenho só isso depois do sobrenome, porque todos me falam, né? Quando eu falo Ana Paula Prado, só isso. Mas aí vocês já me encontram no LinkedIn, tá? E muito obrigada, assim, incrível, passou super rápido, muito bacana estar aqui com vocês hoje, e obrigada pelo convite, Winnie e Caio, depois de tudo isso, a gente marca um café para nos conhecermos e batermos esse papo com energia pessoalmente, Winnie.
Ai, adorei, super, vou cobrar esse café, cobrar. Que foi ótimo o papo, é bom, né, quando meu, a hora passa tão rápido que eu tipo, nem percebi que o podcast já estava acabando praticamente.
E, é, um spoiler, mas foi ótimo, um spoiler não, um dado de bastidores, né, antes de começar, Winnie. Mas eu não conheço a Ana, eu falei, você vai gostar dela, você vai entender o que eu tô te falando, né, então... Certo, Ina? Foi ou não foi?
Sim, não, porque eu falei assim, nossa, mas cai, porque a gente tá chamando a Ana, eu não a conheço, né, mas tipo, não patrocina o nosso podcast, nada, vai ser um negócio meio vendido, da... e a gente não faz isso, ele, não, ela é muito legal, você vai gostar da energia, tá, eu falei assim, ah, então bora, confio em você, Caio. E é sempre surpreendendo a gente, né?
Só. Pelo menos, Winnie, eu fiquei feliz que eu entreguei, né, a mensagem que ele tinha dado antes. Que bom, né? Que eu consegui atender as expectativas aí.
Foi demais. É,
super, foi demais.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu?
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.